A partir de agora, o assassinato de mulheres por violência doméstica ou discriminação de gênero será crime hediondo com penas mais severas, como nos casos de tortura, tráfico de drogas e terrorismo.
Começa nos postos de saúde de todo o país a campanha de vacinação contra o HPV para prevenir câncer de colo do útero em meninas de 9 a 11 anos de idade.
Horário de verão reduz em 4,5% o consumo de energia.
Segunda-feira, 9 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
No primeiro pronunciamento à nação deste ano, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a presidenta Dilma Rousseff afirmou neste domingo que as medidas do ajuste fiscal são necessárias para dar continuidade ao processo de crescimento com garantia de renda e emprego.
Dilma também reforçou o compromisso com os direitos dos trabalhadores.
O que tenho de mais importante a garantir hoje, vou resumir agora. Primeiro, o esforço fiscal não é um fim em si mesmo. É apenas a travessia para um tempo melhor, que vai chegar rápido e de forma ainda mais duradoura. Segundo, não vamos trair nossos compromissos com os trabalhadores e com a classe média, nem deixar que desapareçam suas conquistas e seus direitos. Terceiro, não estamos tomando estas medidas para voltarmos a ser iguais ao que já fomos, mas sim para sermos muito melhores. Quarto, durante o tempo que elas durarem, o país não vai parar. Ao contrário, vamos continuar trabalhando, produzindo, investindo e melhorando.
E hoje, após a cerimônia de sanção, a lei que torna o assassinato de mulheres por razões de gênero e de violência doméstica crime hediondo, a presidenta Dilma falou sobre a repercussão do pronunciamento que ela fez no domingo.
Eu sou de uma época que a gente se manifestasse, fizesse alguma coisa, acabava na cadeia, podia ser torturado ou morto. O fato do Brasil evoluir, passar pela Constituinte de 88, passar por processos democráticos e garantir o direito de manifestação é algo absolutamente, eu diria, valorizado por todos nós, que chegamos à democracia e temos de conviver com a diferença. O que nós não podemos aceitar é que temos de conviver com a manifestação. O que nós não podemos aceitar é a violência. Qualquer forma de violência nós não podemos aceitar. Mas manifestação pacífica, elas são da regra democrática.
E o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, também comentou hoje sobre a repercussão do pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff e as medidas de ajuste fiscal.
O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirmou que toda manifestação pacífica é um direito do cidadão, mas que é preciso construir uma cultura de tolerância, diálogo e respeito.
Toda manifestação que é pacífica, o protesto é um direito do cidadão se manifestar, discordar do governo, expressar suas opiniões. E nós precisamos construir uma cultura de tolerância, de diálogo, de respeito. É isso que ajuda a construir uma agenda de convergência que é fundamental para o país poder, construindo essa convergência, superar as dificuldades conjunturais o mais rápido possível e poder assegurar não só a estabilidade econômica, a estabilidade das instituições, mas a recuperação do crescimento econômico.
O ministro Aloysio Mercadante também falou sobre as medidas de ajuste fiscal apresentadas pelo governo. Ele disse que é importante que o Brasil faça o dever de casa para manter o grau de investimento e atrair recursos do exterior para as parcerias público-privadas, que, segundo segundo ele, são fundamentais para ampliar os investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e no setor elétrico. Mercadante ainda defendeu a correção das distorções em alguns direitos trabalhistas e previdenciários.
Por que não há correção a ser feita no programa Bolsa Família? Porque ele já é republicano, ele é criterioso, ele é bem organizado, ele automaticamente faz as correções. Agora, em algumas outras políticas sociais, e todas estão sendo mantidas, os critérios de acesso terão que ser corrigidos. O que é que nós estamos falando em relação à pensão por morte? O Brasil gasta hoje 3,2% do PIB em pensão por morte. Se você pegar a Coreia, que é um exemplo de inovação, modernização, crescimento, gasta 0,2%. Nós precisamos corrigir. Por exemplo, é um caso concreto lá da Previdência Social. Uma senhora, 78 anos, casou com um jovem de 21 anos. Não há o que se discutir sobre isso. As pessoas têm direito a casar quando quiser, com a idade que achar oportuno. Ela morre logo em seguida e o jovem terá o resto da vida uma pensão. Se você pagar um mês pelo teto, o seu cônjuge recebe pelo resto da vida uma pensão. É uma distorção que não existe em 134 países que nós analisamos. Nós estamos colocando lá 2 anos de casamento, no mínimo, para poder ter o direito e algumas outras condicionantes. Não é acabar com o programa, é corrigir.
As medidas que modificam o modo de acesso a alguns direitos trabalhistas e previdenciários já estão em vigor, mas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para serem definitivas. Reportagem Luana Karen.
E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também comentou as medidas de ajuste fiscal do governo.
Saber bem escolher, saber priorizar, saber medir o resultado do gasto público vai ser cada vez mais importante, principalmente quando a gente tem que equilibrar as demandas dos mais idosos com as demandas das novas gerações, que vão ser as gerações que vão estar criando a riqueza do Brasil para todos nós. Então, nesse contexto, evidentemente, que se insere muitos dos ajustes que o governo está fazendo para garantir essa trajetória.
Em entrevista coletiva neste fim de semana, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que não houve qualquer interferência do governo nos pedidos de abertura de inquéritos pela Procuradoria-Geral da República na investigação de indícios de corrupção na Petrobras.
O ministro também rebateu a interpretação de que a presidenta Dilma teria ficado de fora da lista de políticos que vão ser investigados apenas por impedimento constitucional.
Cardoso esclareceu que não existe motivação para incluir a presidenta entre os investigados.
Dos fatos que constam da delação premiada, não há sequer indícios que pudessem envolver a presidente da República. Nada há a arquivar. Porque quando você tem fatos narrados que não justificam a abertura de inquérito, se diz arquive-se, como foi dito em vários dos arquivamentos referidos na decisão, nas decisões do ministro Teori Zavascki. Aqui ele não diz isso. Ele não fala arquive-se. Ele diz nada há a arquivar. Por quê? Porque não há nada, não há fatos, não há indícios.
7 e 8.
Já estão disponíveis em mais de 36 mil postos de saúde de todo o país a vacina contra o HPV, vírus que pode causar câncer de colo de útero.
Agora, meninas de 9 a 11 anos são o foco da campanha.
Esse ano, a campanha de vacinação do papiloma vírus humano, HPV, visa vacinar meninas entre 9 e 11 anos de idade. O Ministério da Saúde vai disponibilizar 36 mil salas de aplicação da vacina em todo o Brasil. A gerente de imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Cristina Segato, explica que é importante os pais terem em mãos a documentação necessária na hora de vacinar a criança.
Os pais devem levar a caderneta de vacinação e um documento para que a gente possa pegar as informações necessárias, porque caso ela não retorne para tomar a segunda e terceira dose, a gente tenha como buscar essas meninas.
O HPV é transmitido pela relação sexual. Nas mulheres, ele pode causar o câncer do colo do útero. Por isso, a vacinação é tão importante. Mas, segundo a gerente de imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, esse é só mais um de uma série de cuidados que a mulher deve adotar.
É uma forma de prevenção da doença, mas nós temos também o exame, né, que todos nós conhecemos como Papa Nicolau, que deve ser realizado sempre a partir do momento em que as mulheres iniciam a atividade sexual.
Para estar totalmente livre da doença, é preciso tomar 3 doses da vacina. A segunda dose é aplicada 6 meses após a primeira. E a terceira e última vacina é aplicada 5 anos após a primeira dose. Segundo o Ministério da Saúde, o grupo que vai ser vacinado neste ano, junto com o grupo de 11 a 13 anos que foi vacinado no ano passado, representa a primeira geração praticamente livre do risco de morrer de câncer do colo do útero. O ministro da pasta, Arthur Chiorro, garante que a vacina é segura.
Uma vacina segura, garantida pela Organização Mundial de Saúde, aplicada em mais de 100 países, não há registro de acidentes graves de óbitos por uso desta vacina.
A expectativa do Ministério da Saúde é de vacinar quase 5 milhões de meninas em 2015. O Ministério da Saúde alerta ainda que a vacina não substitui o uso do preservativo nas relações sexuais, que ajuda a evitar outras doenças sexualmente transmissíveis. Reportagem, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
O assassinato de mulheres por questões de gênero, ou seja, por ela ser mulher, passa a ser crime hediondo. A mudança na lei foi sancionada pela presidenta Dilma hoje à tarde.
O crime hediondo deixa a punição mais severa e impede que existam condições para reduzir o cálculo da pena, como a confissão do crime.
A lei vai valer a partir da publicação no Diário Oficial da União.
Para ser enquadrado como feminicídio, o assassinato deve envolver violência doméstica, menosprezo ou discriminação. A pena varia de 12 a 30 anos de reclusão e pode ser aumentada a partir de um terço e, dependendo da gravidade, até a metade nos seguintes casos: se o crime for praticado durante a gestação ou até 3 meses depois do parto, se a vítima for deficiente, se tiver menos de 14 ou mais de 60 anos, ou se o assassinato for cometido na presença dos filhos ou dos pais da vítima. O projeto de lei, que inclui na lista de homicídios qualificados o feminicídio, foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira, diante de uma plateia formada na maioria por mulheres.
E eu proponho que todas nós, do executivo, do legislativo, do judiciário, dos movimentos sociais, todas as mulheres, desmintam claramente um ditado, um velho ditado, desmintam categoricamente esse velho ditado muito popular, que diz o seguinte: em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim, principalmente se resultar em assassinato.
Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a violência contra a mulher é a quinta causa de internação do Sistema Único de Saúde e foi tema de 53 mil relatos feitos no ano passado ao Ligue 180, a central de denúncias específica para combater a violência cometida contra a população feminina. A ministra da Secretaria, Eleonora Menicucci, lembra que, na maioria dos casos, o crime foi praticado dentro de casa.
No Brasil, desde 80, quase 100 mil mulheres perderam suas vidas por meios violentos, sendo que 68% aconteceram na residência. É preponderante entre as vítimas que o assassinato seja cometido pelo cônjuge e/ou namorado ou seus respectivos ex.
Uma dona de casa que preferiu não se identificar quis ver de perto o nascimento da lei que vai punir com mais rigor quem mata a mulher apenas por ser mulher. Ela foi, durante 30 anos, vítima de maus tratos do marido. Hoje, a goiana de 54 anos vê na lei uma forma de desencorajar atos de violência doméstica.
O homem, ele agride quando deixa ele agredir. Se eu deixar ele à vontade, ele vai me agredir à vontade. Mas a qualquer sinal de que ele vai ser punido, de que aquela agressão não vai ficar simplesmente só uma agressão, ele recua por experiência própria. Então, essa lei é fundamental.
O psicólogo e especialista da Universidade de Brasília em violência doméstica, Fabrício Guimarães, comentou a classificação do feminicídio como crime hediondo. O pesquisador explicou que, neste caso, uma confissão do crime, por exemplo, não reduz a pena do condenado. Ele ainda destacou outros pontos da lei que ficam mais rígidos.
Infelizmente, da forma como é feito até hoje, os homens conseguem ter penas muito baixas e conseguem ter progressão de pena muito rápido. Então, essa lei vem justamente aumentar essa pena para a gente justamente poder efetivamente punir homens que assassinam suas parceiras ou ex-parceiras.
Dilma Rousseff também destacou durante o discurso o projeto Casa da Mulher Brasileira. O espaço, que já tem uma unidade inaugurada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, oferece diversos serviços, como acolhimento da mulher e dos filhos, apoio psicológico e delegacia para que seja prestada a queixa. A meta é que o programa chegue a todos os estados brasileiros. Reportagem, Isabela Azevedo.
Para denunciar casos de violência contra mulheres, ligue 180.
A ligação é de graça e pode ser feita em qualquer dia da semana, a qualquer hora.
Especial Mulher.
E as mulheres respondem pela maior parte dos contratos do programa Minha Casa Minha Vida.
A participação delas é incentivada de muitas maneiras. É o que vamos saber na primeira reportagem do Especial Mulher, que a Voz do Brasil veicula essa semana em comemoração ao Mês da Mulher.
A vendedora Rita de Cássia Souza da Silva passou por um longo caminho nos últimos anos, até conseguir a casa em que vive hoje.
Eu sou nascida e criada na Rocinha e, assim, eu morava numa área de risco. Em abril, em 2010, vi a minha casa cair, eu perdi tudo. Então, eu fiquei no aluguel social e depois eles me botaram no programa Minha Casa Minha Vida, né? E daí eu vim morar aqui, para mim tá sendo ótimo, porque tem área de lazer para as crianças, um espaço que eles não tinham.
Rita de Cássia e os quatro filhos moram há 8 meses no condomínio Zequete, do Minha Casa Minha Vida, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. O residencial tem 998 apartamentos, quadra esportiva e área gramada. Mesmo criando sozinha os filhos, ela não perde a confiança.
Ser mãe e pai é uma coisa muito difícil, porque você tem que trabalhar, você tem que tomar conta da casa, pagar as contas, e a educação, tudo ali sozinha é complicado, mas a gente consegue.
As mães solteiras têm prioridade na seleção do Minha Casa Minha Vida. Dar apoio às mulheres chefes de família é uma das metas do programa, como explica a secretária nacional de habitação, Inês Magalhães, do Ministério das Cidades, responsável pelo processo de seleção dos beneficiários.
Hoje, mais de 80% dos contratos do programa têm como o seu principal beneficiário a mulher.
Para a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, a garantia da casa para as brasileiras reflete a realidade da sociedade atual.
Isso reverte na autonomia das mulheres, na autonomia econômica, mas também na autonomia social daquela mulher. Ela passa a se considerar sujeito da sua própria vida.
Dona Genesi Batista Ribeiro dos Santos tem 77 anos de idade e uma história repleta de superações. Nascida no interior do Rio de Janeiro, foi saber o que é um simples pão somente aos 9 anos de idade. Aos 14, ela se casou e aos 15 anos teve seu primeiro filho. Hoje é dona de um apartamento do Minha Casa Minha Vida, no residencial Vista Alegre 1, em São Gonçalo, depois de ter perdido a antiga casa em uma enchente. Para a dona Genesi, muita coisa mudou, para melhor, na vida das brasileiras.
A gente era escravizada pelo marido. Tinha que viver escravizada por causa de um lar. Agora não, agora a gente tem direito a uma casa, viver dentro de um lar feito para as mulheres. Eu queria que a minha mãe tivesse vivo nesse momento, para ela participar também da minha felicidade.
Outra medida que fortalece as beneficiárias do Minha Casa Minha Vida é uma lei de 2012, que determina que em caso de divórcio, a casa entregue pelo programa deve ficar com a mulher. A única exceção é quando o pai tem a guarda exclusiva dos filhos. Reportagem Carolina Rocha.
Mais informações sobre o Minha Casa Minha Vida na página da Caixa Econômica Federal em www.caixa.gov.br.
E também durante esta semana vamos trazer aqui na Voz do Brasil depoimentos de mulheres que vão contar o que mudou na vida delas desde que se tornaram beneficiárias do programa, programa Bolsa Família, como Angeline Freire de Souza, de Fortaleza, no Ceará.
Eu trabalhava numa creche, mas eu só tinha a renda do salário mínimo para poder sustentar. Eu vivia também com um companheiro também que não ajudava, né? E além de sustentar as crianças, tinha que sustentar ele. E aí, quando surgiu o Bolsa Família, né? Foi uma ajuda a mais para poder manter o meu filho. Depois disso, a gente tem mais lazer. A gente conseguiu, por exemplo, às vezes comer uma pizza em uma churrascaria, né? Ir num parque, quando tiver em uma praia. A qualidade de vida melhorou muito, né? E aí a alimentação também. pode ser que o Bolsa Família não venha dar essa dependência financeira para ela, mas desperta nas mulheres a vontade de pelo menos ter o que é delas, de comprar com o dinheiro que é delas, e desperta essa vontade, não sabe, de ter o dinheirinho delas, de trabalhar para poder comprar o que elas querem.
Para saber mais sobre o Bolsa Família, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Social na internet, www.mds.gov.br.
7h20.
O horário de verão reduziu a demanda de energia em 4,5%. O resultado foi divulgado pelo Operador Nacional do Sistema, que faz a avaliação.
Também foi constatado um ganho no armazenamento de energia em forma de água nas hidrelétricas, equivalente a 0,4% no sistema Sudeste-Centro-Oeste e 1,3% no sistema Sul.
O horário de verão começou à meia-noite do dia 19 de outubro do ano passado e terminou à meia-noite do dia 22 de fevereiro desse ano, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
O principal objetivo da mudança nos relógios é aproveitar melhor a luz solar durante o período do verão, além de estimular o uso consciente da energia elétrica.
Com o adiamento de uma hora, há uma diminuição da demanda de energia nos horários de maior consumo.
Voz do Brasil!
Começou hoje e vai até domingo em todo o país a segunda edição da Semana Nacional de Educação Financeira.
Levar o tema para as escolas é um dos objetivos da edição desse ano.
Na cerimônia que marcou o início da semana, foram premiados projetos de jogos digitais sobre educação financeira. A premiação é resultado de uma parceria entre Sebrae e o Banco Central e no total chegou a mais de R$ 460 mil. O designer gráfico Michael Mattiello, gaúcho de Bento Gonçalves, foi um dos vencedores.
O jogo em si é uma criança que juntou um dinheiro ou ganhou algum dinheiro e montou uma barraca de sucos. Então ela vai, escolhe o melhor ponto da cidade e tem que atender bem os seus clientes, fazer o melhor possível para que esses clientes retornem.
A ideia da Semana Nacional de Educação Financeira é conscientizar o cidadão para adotar decisões sustentáveis de crédito e investimento, além de um consumo com planejamento. Neste ano, a proposta é incentivar o debate sobre o assunto nas escolas, nos ensinos fundamental e médio, como explica o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
A gente pode dizer que tudo começa na escola. É lá que a criança aprende matemática com conceitos do dia a dia, administrando uma mesada restrita para comprar o lanche na cantina e outras coisas que elas desejam. Está aprendendo assim que existem escolhas a ser feitas para ajustar suas despesas às receitas disponíveis.
As atividades da Semana Nacional de Educação Financeira seguem até domingo. Mais informações em www.semanenf.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Mais 3 municípios do Acre tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional por causa de inundações. São eles Capixaba, Porto Acre e Sena Madureira.
Outro município do estado, Chapuri, teve reconhecido estado de calamidade pública. As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.
Até agora, 8 municípios tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos no Acre, incluindo a capital, Rio Branco.
E para atender a capital Rio Branco, que foi atingida pela maior cheia do Rio Acre na história, mais medicamentos do Ministério da Saúde chegam essa semana.
São 30 kits com 30 tipos de medicamentos e 18 de insumos, que são produtos indispensáveis à prestação dos serviços de saúde, como ataduras.
Cada kit vai servir para atender cerca de 1.500 pessoas ao mês e pesa cada kit 240 quilos.
Esse é o segundo envio de medicamentos. O SUS, Sistema Único de Saúde, também enviou uma equipe ao município para fazer um diagnóstico da rede de saúde e verificar se é preciso enviar equipamentos, outros remédios e profissionais para normalizar os serviços.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assassinato de mulheres por violência doméstica ou discriminação de gênero será crime hediondo, com penas mais severas, como nos casos de tortura, tráfico de drogas e terrorismo.
Começa nos postos de saúde de todo o país a campanha de vacinação contra o HPV para prevenir câncer de colo de útero em meninas de 9 a 11 anos de idade.
Horário de verão reduz em 4,5% o consumo de energia.
Esse foi Rádio Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil!